Amigos da Rádio Dos Ocos, o programa Conversa que Interessa, abrindo as cortinas da sua edição de número 202. É com muita alegria que recebemos hoje nos nossos estúdios dois garotos, Hortêncio Salles Pessoa e Marden Salles Pessoa. Vou passar o microfone para que eles mesmos se apresentem.
É um prazer participar dessa edição 202, vai ser o número da minha sorte. Meu nome literário é Hortêncio Pessoa. E sou irmão do Marden, que foi professor do Benjamin Constant e aposentou-se em 61. Está aqui em visita ao Instituto de Cegos, na Sociedade de Assistência aos Cegos, né? Ele há 28 anos não vinha aqui. Ele veio exatamente para me prestigiar no lançamento do livro Alma Nua, que eu consegui depois de vários anos de expectativa. Graças a Deus saiu da maneira que eu queria, até superou as minhas expectativas, porque foi concorrido, e nesse livro eu condenso poemas, trovas e prosas. Eu conto mentiras e verdades. As duas, incrivelmente, se deram as mãos, e nessa cumplicidade ela faz com que a curiosidade do leitor se aguce cada vez mais. Eu uso poesias sublimadas também. Isso aí é bom, porque às vezes eu sou irreverente, mas nunca fui tendencioso, graças a Deus. Eu sou, tenho esse espírito divertido, eu gosto do humor, eu faço teatro, eu faço parte de uma companhia de teatro Ponto de Vista. Além desse meu trabalho solo, eu já tive publicações na coletânea 2 milênios de Poesia, tenho também na antologia Música, 2 milênios de Poesia, tenho também na antologia Música, Amor e Poesia, e tem uma participação numa coletânea da AGEB, que é da Associação dos Jornalistas do Brasil. Eu gosto de voltar às minhas origens. Foi aqui, através da SAC, que eu consegui me soltar um pouco, fazer as minhas indas e vindas. Eu ando de onde diariamente e deles eu tiro o fruto do meu trabalho, que é as conversas que eu escuto. Eu crio crônicas, às vezes aumenta um pouquinho, diminui uma coisa que não me interessa, contanto que as pessoas gostam do que eu faço, eu fico feliz com isso. Né? Eu vou deixar o Paulo aqui à vontade, ele vai me perguntar e responder, porque às vezes eu falo até coisa que eu não devia falar, né, Paulo? Você falando melhor, né? Eu quero dizer que aí no Instituto Benjamin Constant, eu já estive aí, de passagem em 67, fiz uns cursos externamente, tive a iniciação no Braille, mas eu não entregava meus pontos, eu estava com problema de glaucoma, né? E atingiu o nervo óptico, eu não aceitava. Depois que eu vim para Fortaleza, aqui eu consegui ainda montar comércio para mim, fiz uma série de coisas que eu não estava acostumado a fazer, casei, tenho 2 filhos, hoje já tenho 1 neto, e quando eu ceguei totalmente, eu estava com 58 anos, hoje estou com 66. Quando eu ceguei totalmente, eu entreguei os pontos e descobri os novos caminhos, né? Através do Braille, através da orientação e mobilidade. Enveredei pela poesia, descobri a Academia Cearense de Letras, onde eu fui bem recebido. Não sou membro de lá, mas eu frequento os eventos. Mas fiquei como sócio da UBT, que é a União Brasileira de Trovadores. Me descobriram como trovador e eu não sabia nem o que era trovador. Tinha noção, sabia mais ou menos, mas eu não tinha prática. Eu ganhei vários concursos, em primeiro lugar, já detenho troféus, certificados, participo de congressos, de palestras, tudo que envolve a inclusão. Inclusive, na Universidade Federal de Ceará, com o projeto Acessibilidade, você já deve ter ouvido falar no André, que a gente carinhosamente chama de André Vox, né? E lá foi onde eu digitei todos os meus trabalhos, consegui, através de TXT, depois eu contei com a colaboração dos bolsistas, e o livro saiu. Saiu a contento, ele está aí, graças a Deus, eu acredito que vai agradar. Paulo, fica à vontade, pergunta o que você quiser. Só não pergunta o que não deve, tá, Paulo?
Bom, na sua apresentação você já matou um bocado de pergunta que eu iria fazer. Eu também sou irreverente, hein, Hortense? Mas deixa comigo, que eu me viro aqui. Vamos ouvir agora então o professor Marden Salles Pessoa.
Ouvintes, é um prazer muito grande participar dessa entrevista aqui. Eu estou até meio encabulado, no meio de tanto desembaraço. Eu sou professor, não sou locutor de rádio, nem nada. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu estou aqui em Fortaleza há pouco tempo. Cheguei sábado, dia 9, para vir assistir o lançamento do livro do meu irmão Hortêncio, que, por sinal, foi muito bom, muito bonito. Foi um êxito total. E estou de partida para o Rio novamente, agora no dia 30. Mas antes eu queria deixar aqui a todos vocês manifestar a minha felicidade de estar nessa casa onde há 60 anos atrás fui aluno. Segui para o Rio para fazer o restante do meu curso no Instituto Benjamin Constant e por lá fiquei. Atingi a um grau maior com a ajuda de muitas pessoas, muitos colegas, muitas pessoas que me incentivaram bastante. Com muito sacrifício, lutas, eu consegui chegar à faculdade. Naquele tempo, a tecnologia não era tanta quanto é hoje. Nós tivemos muitas dificuldades. Houve épocas em que eu quase desistia do curso, porque às vezes não tinha ledores. Naquele tempo não tinha esses gravadores ainda pequenos, aqueles gravadores de rolo grande, enorme, ninguém podia conduzir. Não se tinha computador ainda como tem hoje, não se tinha uma porção de coisas. Então as minhas provas, geralmente, no Benjamin Constant, não era tanto, porque as provas eu fazia em braille, todas em braille, mas no colégio particular, porque o Benjamin Constant não tinha segundo grau, naquele tempo era segundo grau. E o terceiro que era a faculdade. Então as provas eram feitas datilografadas. As pessoas ditavam a questão para mim e eu respondia. Ou então o próprio professor. E assim foi no colégio e assim foi a da faculdade. Lá eu obtive muito sucesso, porque todos os meus colegas me incentivaram demais, tanto no colégio quanto na faculdade. Me incentivaram muito, mas muito mesmo. E aquela parte que eu, quando saí daqui, era assim meio complexado, porque me faltava visão e eu tinha vergonha de tudo. Tinha vergonha até de sentar à mesa perto da minha família, porque eu estava sentindo que eu estava dependendo de todo mundo. E não era aquilo que eu queria. Mas superei essa fase e, graças a Deus, me formei. Fiz um concurso público pelo Ministério da Educação e Cultura. Naquele tempo era Ministério da Educação e Cultura, hoje é só Ministério da Educação. Estudei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Rio de Janeiro. Depois mudou e hoje é UERJ. Muito bem. Graças a Deus, trabalhei durante 30 anos... E agora aqui estou. Me aposentei em 91 e agora resolvi a dar um passeio aqui por Fortaleza. Então não sei como me dividir agora, porque estou com saudade de lá e vou deixando muita saudade daqui. Então não sei como é que eu vou me dividir agora. De qualquer maneira, eu encontrei aqui pessoas muito amigas, amigos do Hortêncio, que também se transformaram em meus amigos. De sorte que eu estou feliz, muito feliz mesmo. Eu vou dizer minha idade, eu não vou esconder não, hein? Eu nasci no dia 20 de fevereiro de 1929. Casei-me com 53 anos. Tenho um filho e agora uma netinha de 2 anos e meio. Então, eu falando no telefone com ela, ela me chama vovô Seu Marden, porque a minha nora me chama de Seu Marden, e aí ela me chama vovô Seu Marden. Então, estou com uma saudade imensa de voltar para lá, mas também desejando ficar por aqui. Estou até com muita vontade, quando eu chegar lá no Rio, vou conversar com a minha mulher, porque ela não é de lá, ela é baiana. Eu estou com vontade de vir morar aqui, pelo menos por algum tempo. Vamos ver se dá certo. E assim vou rever todos os amigos que aqui estou deixando. Então, daqui a pouco, acho que vai prosseguir, o Paulo acho que vai fazer mais algumas perguntas. Então, não quero me dilatar muito, para não tomar muito espaço. Um abraço para vocês e até já.
Muito bem. Se você está feliz, imagine nós, né? Em recebê-los e utilizar o programa Conversa que Interessa para mostrar para toda a sociedade, né, o nosso potencial. Creio eu que até muitos dos nossos ouvintes, e o professor Marden, devem ter sido seus alunos lá no Benjamin Constant. Mas o Hortêncio Pessoa acabou de relatar sobre essa experiência que ele teve, né, de realizar o sonho de lançar um livro. Eu sei o que é isso, porque também consegui, graças a Deus, realizar o meu sonho. Eu lancei o Viagem ao Céu Particular e o Hortêncio lançou A Alma Nua. Hortêncio, fala um pouquinho sobre o teu livro. Por que este título? Quando foi que você começou a escrever poesias?
Na realidade, Paulo, quando fui para o Rio, em 1965, eu me sentia muito só. Um dia eu estava... O meu irmão tinha casado há pouco tempo. Fazia 2 anos que eu estava lá. Eu não tinha o que fazer, não encontrava motivo para nada, mas consegui fazer uma coisa que realmente depois eu próprio me admirei. É que eu fui ensinar num colégio na Rua Voluntário da Pátria. Era um colégio de curso comercial e eu ensinava redação comercial e datilografia, a velha Hamilton. E cheguei lá no dia 13 de janeiro, e 13 alunos, e 13 máquinas, tudo é 13, marcou muito na minha vida esse negócio de 13. Minha cunhada nos deu de presente a primeira sobrinha, que é a Andrea, em 1969. Nesse dia eu fiquei tão assim, emocionado e feliz, que eu compus Canção para Andrea, que ela consta no meu livro também. Ela talvez nem dê muita importância hoje, que ela cresceu e ficou um pouco distante, mas as pessoas que viram acharam bonito e começaram a me pedir. Como eu trabalhava nessa escola e da datilografia, tinha máquinas à minha disposição, nas horas vagas eu começava a arranhar algumas coisas. E fazia poesias. Um dia chegou uma senhora que era a esposa do reitor da PUC, fazendo exercício, só para exercitamento, terapia. Ela batia máquina, era pianista. Então, escrevi uma poesia e ela viu e disse: quem é esse autor? Eu tinha vergonha de dizer que era eu. Então, ela falou: não, quem é esse autor? Até que eu falei: sou eu. E ela: por que você não faz mais? Então, fiz. A segunda, um dia estava com muito calor, fui para o cinema à tarde, eu enxergava nesse tempo. Lá, muito calor, era época da em plena guerra do Vietnã, né? E eu ouvia falar em bomba e explosão. E eu fui assistir um filme que não tinha nada a ver, Striptease em preto e branco. E lá, não sei porque, me deu vontade de fazer O Pomo da Paz, eu fiz. De lá para cá, as minhas alunas lá do curso diziam: ah, faz para mim, eu briguei com o namorado. Aí eu fazia: mas não estou com esse namorado. É chata de fazer você, eu como homem, falar para um homem é muito ruim. Aí então me personificava na moça, né, fazia poema. Eu tenho um livro, essa poesia, O Adeus, né? E de lá para cá, muitas pessoas foram pedindo, tanto é que eu disse: daqui a pouco meu livro vai ser só de homenagem. Quando meu pai faleceu, eu fiz Ninão da Saudade. Depois, quando eu perdi a minha visão de vez, eu fiz 2 poemas, que é A Lágrima Azul, não sei se vai comportar aqui o espaço, e A Retina da Saudade. A Lágrima Azul é tipo uma crônica poética, e A Retina da Saudade são tercetos. Acabei, vou usar um termo que eu achei muito bonito, que Paulo usou um dia: arrebanhei, não, arcambas, como é que é, Paulo? Assambarquei, não sabia nem o que era isso. Assambarquei todos os meus alfarrabes, né? E muitas vezes eu escrevi à noite, na minha agenda, sem enxergar, né? Dia seguinte eu pedi: lê o que eu escrevi. Ah, não escreveu nada, a caneta tinha falhado toda, eu esqueci o que eu escrevi. No outro dia eu escrevi por cima do outro, da outra linha, mas muita coisa eu salvei. E hoje deu A Alma Nua. E o poema Alma Nua, eu fiz, foi o último que eu fiz, engraçado. Deu título ao livro e acabei fazendo A Alma Nua. Eu conto coisas do dia a dia, as conversas que eu escuto no ônibus, as experiências de vida, os micos que eu já paguei, certas coisas que As pessoas gostam de ouvir. Então, essas é isso que eu queria dizer. Eu falei demais, né, Paulo? Não me mexe que tem a língua afiada.
Não, você falou o essencial. E o essencial nunca é demais. E prepare a lágrima azul para no final da nossa conversa a gente brindar os nossos ouvintes. Eu, particularmente, tenho muito prazer em ouvir a história de um escritor, de um poeta, né? Porque os poetas realmente começam assim. Eu também comecei as minhas poesias no caderninho do Flamengo. Nós tínhamos uma cadernetazinha que a gente anotava coisas para a mercearia, essas coisas. E depois passei para a máquina de datilografia e fomos em frente. E o professor Marden Salles Pessoa também escreve, também faz poesia, também se sensibiliza e transforma essa sensibilidade em textos?
Acho que o pessoal aqui está me colocando muito alto. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer de uma publicação de alguma coisa, algum trabalho que eu já fiz, alguma coisinha que fica muito aquém das, em comparação com as do Hortêncio. Porque, eu, apesar de ter o curso superior, eu tenho o curso superior e ele não, as coisas que ele faz suplantam de uma maneira tal que eu não posso jamais atingir nem a metade do que ele já fez ou vai fazer ainda. De qualquer maneira, eu faço isso como uma terapia. Me sento no computador, como eu estou aposentado, não tenho o que fazer. Eu aprendi a fazer o que peixe faz. Então, eu me sento no computador e começo a escrever alguma coisinha assim, mas ainda coisas muito rudimentares. Se talvez mais tarde eu possa até dar uma burilada lá e melhorar a situação. Mas, por enquanto, o meu desejo é isso. Porque eu, no momento, a minha atividade tem sido a seguinte. Eu me associei lá na Fundação Dorino Noio, lá em São Paulo, para o livro Circulantes. Então, eu recebo, normalmente, cada vez, duas ou três obras de autores célebres em MP3. Eu tenho um aparelho MP3, então boto lá para rodar e consigo ler uma porção de coisas. Então eu estou ocupando meu tempo ultimamente com isso, com leituras, porque eu gosto muito. Se eu pudesse, eu passava o dia todo lendo, ouvindo, principalmente poesias, coisas assim, muito românticas. Eu sou, apesar de ter essa idade, mas eu ainda me considero romântico. Tá? Mas, infelizmente, eu não tenho a capacidade de inteligência do Hortêncio. Mas, quem sabe um dia eu posso chegar perto dele. Apesar dele ser mais novo, mas eu acho que eu me orgulho de tê-lo como irmão e de ver as obras dele tendo tanto êxito quanto estão tendo agora aqui em Fortaleza. Espero que isso possa se estender lá pelo Rio, por outras coisas. Eu vou procurar fazer o possível para ver se eu consigo divulgar alguma coisa dele lá pelo Rio.
Hortêncio, você sabe que eu faço as coisas de improviso também, né? E eu vou querer agora conversar um pouquinho com a Inclusilda. Tá certo? Eu quero conversar com a Inclusilda. A Inclusilda é um personagem criado aqui pelo Hortêncio, que ele apresentou no teatro, né, falando sobre a questão da inclusão social. Pode ser, chama a Inclusilda aí.
A Inclusilda, quando eu me personifico na Inclusilda, foi um acidente de percurso, sabe? Seguinte, essa peça foi escrita, na realidade, para uma pessoa, uma atriz. Só que quando chegou nos dias da apresentação, ela não pôde se apresentar. A única pessoa que sabia o papel de cor e salteado era eu. O que que fizeram? Me travestiram de Inclusilda. Meião, peruca, brinco, salto alto. Fiquei com a perna torta não sei quanto tempo, doído na panturrilha. Mas eu não modifiquei muito a minha voz não, sabe? A Inclusilda é uma pessoa que é uma universitária, que ela teve dificuldade de, inclusive, de chegar à universidade devido ao preconceito e uma série de outros fatos que vocês devem saber. O preconceito começava de casa. A própria mãe dificultava que ela fosse, porque não queria que ela andasse só. Ela chegava na rua, não tinha quem ajudasse. Sempre ela arranjava uma maneira de driblar a situação. Por exemplo, ela chegava no ponto de ônibus e pedia uma senhora: por favor, a senhora pode me dar um auxílio? E a moça vai: pois não, ceguinha, como é que você está? Ceguinha, tadinha, no meio da rua, vou lhe dar um auxílio. Sim, dava 50 centavos, inclusive. E ela levava aquilo na brincadeira, né? Aí vinha outra pessoa, outro passante. A senhora quer o quê mesmo, hein? Eu queria pegar o ônibus. Vamos lá, ceguinha, vamos lá, ceguinha. Olha, o teu nome, meu nome é Inclusilda. Você estuda? Perfeitamente, estudo. E começava a fazer uma série de perguntas idiotas. E ele saía puxando a Inclusilda pelo vestido, por onde fosse, pela bengala. E ela dizia, ah, solta o meu galão. Aí disse, que galão? Meu Marcos Frota, que na época o Marcos Frota estava aqui, ele gostou muito dessa conversa, sabe? Uma vez estava parada num ônibus, uma parada, e a moça falou, ah, tadinha, ceguinha, tenho tanta pena da ceguinha, você sozinha, o que é que você está fazendo aqui, menina? Minha senhora, eu quero pegar um ônibus, tá? Aí disse, pois tá, quando passar, eu lhe aviso, tá? Passava perto da sala e dizia, pronto, seu ônibus acabou de passar. Ué, a senhora me chamou? Você não disse que era quando ela passasse? Aí, inclusive, uma vez estava num terminal e uma senhora gentilmente ofereceu-se. Vem, moça, eu lhe levo. Ah, ainda bem que alguém já me reconheceu como uma moça, porque sempre me chama de ceguinha e tal. Segura no meu braço. Aí ela, vou segurar no seu braço, senhora. Não, não, no meu braço não, porque eu não gosto, detesto que eu seguro no seu. Senhora, o cego tem que ser conduzido assim. Ele segura no seu braço. E vai, pois tá, vamos lá. Ela deu o primeiro passo, desceu a perna e a Inclusilda também. Era realmente um degrau. No segundo passo, ela continuou descendo e descendo, e a Inclusilda no mesmo patamar. Ela diz, olha, eu não disse que não dava certo. Por que que não dá certo? Você é chata, né, moça? Eu estou lhe ajudando. Não, é porque a senhora está me enganando, descendo, sem ter escada, sem ter degrau. Ah, filha, não tenho culpa se eu tenho uma perna mais curta que a outra. Então, essas coisas que a gente vai contando. É no restaurante, sempre no ponto de ônibus. Sempre acontece no ponto de ônibus. Vem aqueles gaiados, você quer que eu lhe atravesse, ceguinha? Ela diz, não estou preparada para isso. Passa para o outro lado da rua. Ela leva na brincadeira. Então, é assim. A Inclusilda, ela tem feito sucesso e a gente tem sonho de transformar isso numa cartilha. Agora, eu preciso modular a minha voz, porque apesar de eu ter feito o curso, eu não me sinto, sei lá, não sinto à vontade, sabe? É coisa minha mesmo, mas chega lá, a gente vê esses grandes comediantes fazendo papéis femininos, e ele não precisa modular tanto a voz, não. É a maneira que a pessoa se comunica com o público. Nas minhas apresentações, eu interajo com o público, eu chamo alguém dizendo que eu estou querendo sair, preciso de alguém para me tirar do palco, e quando ele entra, eu seguro no braço e digo para ele assim, nossa, como você tem uns olhos tão penetrantes, eu já estou me sentindo grávida psicologicamente. E essas coisas, brincadeira, sabe? E ele fica todo sem graça, e o pessoal vibra, e a gente vai levando. Assim que nasceu a Inclusilda.
Muito bem, é talento cearense puro. O Ceará é conhecido como a terra da molecagem, mas no bom sentido, né? Bom, nós gostaríamos de passar aqui o tempo todo conversando com vocês, mas nós temos que adiantar a programação. Então, eu já vou agradecer a presença dos dois, certo? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, tá certo? Foi muito prazer conhecer aqui o professor Marden, irmão do Hortêncio, irmão do amigo nosso, um amigo e irmão também. O Hortêncio é considerado aqui por todos nós como um irmão, essa pessoa que traz alegria, que traz essa criatividade natural, tá certo? Que faz a gente encontrar mais sentido de viver. Então, vou deixar à sua disposição agora, professor Marden, enquanto o Hortêncio vai se concentrando ali para nos declamar a Lágrima Azul, para você acrescentar mais o que achar necessário.
Eu apenas gostaria de registrar o seguinte. O cego, no Brasil, ele, hoje em dia, ele chegou a um ponto tal que hoje o cego é respeitado por todas as pessoas, não é mais aquele ceguinho. O cego hoje já tem nome. E isso, quando eu cheguei no Rio, encontrei essa diferença. Lá não havia esse preconceito em relação ao cego. Agora, aqui em Fortaleza, a coisa está da mesma forma. Talvez em virtude do Instituto aqui ter crescido bastante, em todos os sentidos, na maneira cultural, a maneira educacional, social, toda essa coisa toda, cresceu demais. E o pessoal tomou já uma outra feição. Então era só isso que eu queria registrar.
Ok, muito bom registro. Ah, eu queria lembrar para os ouvintes também que esses dois garotos celebraram recentemente o centenário da mamãe, a mãe deles, né? Registra aqui, Hortêncio.
Por uma feliz coincidência, no dia 14 de agosto, que diz que é mês do desgosto, para mim nunca foi, minha mãe fez 101 anos, ela está residindo no Rio, acometida da síndrome de Alzheimer. Mas ela foi minha musa, inspiradora, e eu sou o que sou graças a ela. O que é que você queria que eu falasse mais, Paulo? A lágrima azul. Você vai chorar toda a vida, é, Paulo? Olha que eu não vou chorar mais, já acostumei. A lágrima azul foi um momento mais crítico da minha vida, que para mim superá-lo, talvez até por autoafirmação, certo? Eu escrevi a lágrima azul. Amanheceu e o rouxinol não cantou como de costume à minha janela. Também pudera. O céu chorava copiosamente. Apesar de acordado, eu mantinha meus olhos fechados. Eu pedi a Deus que me concedesse a luz do sol por um dia que fosse. Eu já esperava um desfecho fatal. Cheio de coragem, fui à janela e abri meus olhos, enfim. Vislumbrei um céu de um azul indescritível, infinito. De repente, a chuva cessou. A escuridão se fez sentir em toda a sua plenitude. Passei as mãos sobre os olhos e percebi que naquele momento eu havia perdido o dom maior que eu possuía. Mas eu não chorei, não lamentei. Eu limitei-me a ruminar lembranças de minha infância colorida. As lágrimas tentaram rolar, mas eu as detive, como eu as detenho até hoje, porque tenho certeza que elas são azuis como aquelas que o céu chorou por mim naquela manhã de agosto. E eu aqui vou dar um conselho para vocês. Quem tiver alguma coisa assim, inspiração, escreva num papel, guarde, que isso vai lhe servir. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paula, que atuou lá no som. Muito obrigado a todos.
Isso aí, nós agradecemos mais uma vez, Hortêncio Pessoa e Marden Pessoa, que enriqueceram o programa Conversa que Interessa 202. E agradecemos também a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade Assistência aos Cegos e a todos vocês, ouvintes, que são a real motivação desse nosso projeto. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-nos, Paulo.